Amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia etílica, edílica, eficiente, generosa, New Home, dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziella Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Vitão de casa nova, e quem quiser entrar no YouTube, por sinal, entrem sempre no YouTube, badalem lá o sininho, sigam a gente, se inscrevam no canal, curtam a página, doem pra gente o seu tempo, né? É, Vitão, tá de lar novo, Vitão? Assista um vídeo do começo que vocês vão ver a casa nova do Vitão.
É, eu achei que ainda não estava transmitindo, eu achei ótimo, que eu só percebi isso muito depois, né? Mas enfim, agora já foi, já, as pessoas já viram tudo. É, não sabia disso, queria deixar bem claro que foi sorrateiro. Mas é isso, boa noite. Aí, não vejam o vídeo no YouTube, não.
Pulem o começo, que é o mais difícil de pular. É, normalmente
vamos derrubar esse vídeo aí. Ainda se a casa estivesse arrumada, né? Mas tá só a caixa.
Tá bonita. É um lar de garbo e elegância, é uma casa de família.
Garbo e elegância.
Grazi, tá bem, meu filho? Tá... Ô, Grazi, semana passada rolou uma superprodução. E aí você passou uma semana empalhada, Grazi? Você tá superproduzida.
Empalhada é maravilhoso. Dormiu sentada, sabe?
Dormiu!
Você fazia o penteado do casamento o dia antes, tive que dormir sentado, sim, foi no caído.
Sensacional, exatamente isso.
Eu tô tentando manter o garbo. O garbo. Como se fala? O
garbo.
É o garbo, né?
E é elegante.
O garbo. Estou mantendo o garbo. E. Enfim, hoje à tarde tive mais algumas atividades de vídeo. Eu curto mais atividades de áudio, confesso, que requerem bem menos de esforço para acontecerem. Mas enfim, né? A vida é isso aí. Mas eu lembrei, Humberto, de você falando com o Vitor falando, não assistam o vídeo. Eu lembrei que semana passada o Humberto me mandou uma mensagem brava, que tinha lido um artigo que ele não tinha gostado. Grazi, não lê o artigo tal, pelo amor de Deus, que você vai se estressar. Agora eu vou ter que ler. Mas se ele tivesse falado, Grazi, lê esse artigo, que é muito legal, eu ia falar, pô, vou ler mais tarde e tal. Mas a hora que ele falou, não lê, eu vou ler agora, eu não quero saber o que é que tem aqui.
Ou seja, todo mundo vai querer conhecer a casa do Vitor.
Todo mundo.
Muito bom, muito bom. Galera,
tá sem pauta esse programa? Tá sem pauta? Estamos há 15 minutos falando aqui.
Tem pauta. Mas antes de entrarmos na pauta, vamos dar boa noite ao Miguel Duarte, ao nosso querido Fernando Porto Lima, ao Léo lá do Guarujá, à nossa queridíssima musa inspiradora, Sueli Testa, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. A Alex Ramiro, meu querido, muchachon, Camila Ferreira, Sara Oliveira, André Buna, direto de Belém do Pará, lá do nosso queridíssimo Pará, Luiz Davi, né? O expoente máximo da memória. O Luiz Davi é o repositório da política, de tanta informação que o cara tem na cabeça. E eu deixei por último a Carol Correia, porque a Carol sabe que poderia entrar aqui conosco e fica ouvindo a gente no YouTube. Carol, saia da zona de conforto, senhora Carolina Correia. Saia da zona de conforto. Ô, pessoal, vou começar aqui o programa de hoje, as pautas, né? Seguindo a solicitação do nosso queridíssimo Vitor Oliveira, com uma errata. Na semana passada, nós dissemos... Eu adoro errar essas coisas, porque foi totalmente sem querer, porque aí volta no assunto, né? Aí insiste um pouquinho mais, assim. Mas na semana passada, eu disse a vocês que o delegado Valdir havia dito numa rádio que o senhor Eduardo Bolsonaro estava no Havaí surfando e fumando maconha. Palavras do delegado Valdir. Não gostou? Vai conversar com o delegado. Eu não tenho nada a ver. Eu estou reproduzindo o que a imprensa noticiou. Só que ele reafirmou isso num programa de rádio. Mas esta informação é uma informação relativa a 2016, quando durante a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, vencida a ocasião por Rodrigo Maia, o senhor Jair Messias Bolsonaro, deputado federal, foi candidato e teve só 5 votos, aparentemente, exclusive o do filho, que de acordo com Sheriff Valder, estava no Hawaii surfando e fumando maconha. Acusação de Valder, the Sheriff, né? Num pico nos Estados Unidos. Estados Unidos onde Bananinha viveu fritando hambúrguer. Reafirmação da declaração de The Sheriff Valder foi dada num programa de rádio sob provocação de um ex-vereador chamado Oséias Varão.
Era só para essa errata, só aconteceu para chegar nesse ponto.
Ele precisava ter feito, né? Lógico, Grazi. Óbvio que foi isso. Agora, só para dizer que não foi uma errata, né? Porque não é fake news. Você só requentou uma notícia.
Não, que, né? É porque eu tinha dito na semana passada que a afirmação tinha sido feita na semana passada. Não, a afirmação foi em 2016 e ele reafirmou na semana passada, ou algumas semanas atrás, para o senhor Varão. Então percebam que na vida de delegado Valdir tem de Bananinha a Varão. Vitão. Faz sentido uma vida tão democrática?
Que pergunta é essa depois de uma afirmação tão bizarra, Roberto? Ah, passa de pauta aí, velho. Pô, tá louco, mano. Hoje eu tô chato, vamos lá.
Ô, Grazi.
Faz sentido. O que você quer que eu fale que faz sentido?
Então, só para completar, essa semana nós demos início a ela com a polêmica do deputado Julian Lemos. Você acompanhou, Grazi?
Julian Lemos, eu preciso de mais informações.
Então, Grazi, o deputado Julian Lemos está às turras com o deputado Eduardo Bolsonaro e pelo Twitter chamou o deputado paulista de, abre aspas, é do deputado...
Tirem as crianças da sala.
Tirem as crianças da sala, apertem pause, avancem o programa... Mas Julian Lemos, aos berros no Twitter, gritando, reclamando, pirando, chamando o deputado federal de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, de, abre aspas, rola miúda, fecha aspas. É um nível, mas é um nível.
Né? Uma elegância.
É de um garbo, de uma elegância. Né, chamando, ah, pelo amor de Deus, o que o Brasil tem a ver? A ex-namorada fala, o deputado fala, deixa o fado do rapaz em paz. Pronto, chega dessa brincadeira, vamos parar.
Olha, você sabe, Humberto, que na política é, o pior inimigo que você pode ter não é aquele seu adversário de eras, aquele que foi sempre seu adversário. O pior inimigo é aquele que já foi teu amigo. Esse tem, normalmente são nesses casos que a gente vê um grau de ressentimento e um grau de conflito que chegam nisso aí, né? Não é um cara que é um adversário histórico de Bolsonaro, mas é alguém que já foi muito próximo, né? Esses são os mais doídos.
Olha, ex-amigo é a pior coisa que existe. E eu sei disso porque eu tenho alguns ex-amigos. E eu sou ruim como ex-amigo. Eu sou um ex-amigo ruim. Né?
Se tem alguém que tem ex-amigo, é Humberto, velho.
Zé da treta. É o Zé treta. É o Zé treta. E a Camila tá lembrando aqui que esse debate todo faz sentido se a gente lembrar que as Forças Armadas Brasileiras compram Viagra, compram próteses penianas, né, e vão reclamar, né, de um trequinho postiço lá que alguém comprou. Tá todo mundo errado. Todo mundo errado, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, pessoal, a gente precisa entender o que aconteceu na postagem do xarope do deputado. Eu não vou dar o nome, porque ele quer isso, né? Mas o terraplanista, né? O Zé Terra, andou postando uma foto da Manuela Dávila com o Boulos, dizendo que a pesquisa do Instituto do Felipe Nunes só dá o Lula na frente porque o Felipe Nunes, cientista político, anda com a Manuela Dávila, quando, na verdade, o imbecil postou uma foto do Boulos. A minha pergunta é má fé? Porque é óbvio que pode ser má fé. Ou é um pouco de confusão mental trazida, talvez, pela miopia, pela idade, pela incapacidade de operar as redes sociais? Vitão, no que você apostaria, assim, como hipótese central do estudo?
Ah, eu acho que ele fez... Eu acho que foi assim, ele fez achando que era e depois aproveitou para fazer a fake news, entendeu? Não, sacanagem. Eu acho assim, que o Osmar Terra tá senil, mas não... Tá senil nas ideias, não na forma de agir. Eu acho que ele fez propósito para criar uma confusão e trazer descrédito à Quest. O que é isso, Grazi?
Então, é porque...
Eu vim perguntando dos canecos cheios, eu estou mostrando meu caneco
tá,
cheio.
Desculpa,
não, o JT está perguntando.
Não chegar comigo.
Não.
Essa comunicação paralela, assim, eu me não, mas voltando aqui ao nosso assunto, eu acho que ele fez de propósito para sacanear e trazer descrédito à pesquisa da Quest e ao Felipe, especialmente. Né? Até fiz um post, assim, a hora que eu li, eu falei, ah, mano, seja o que for, é muito engraçado, porque eu acho que ele não percebe que, na real, o maior descrédito é a ele mesmo. Assim, eu entendo que tem um público seleto, né, de bolsonaristas e terraplanistas que vão gostar dessa ideia. Mas esses caras já não iam acreditar na Quest mesmo, sabe? Assim, e acho que qualquer pessoa com dois neurônios, não precisa nem ser três, com dois neurônios, entende que ou faz essa associação de que o Osmar Terra tá maluco. Porque claramente são duas pessoas diferentes, assim. Você não precisa... Cara, não dá para confundir os dois, assim, sabe? Então, assim, eu acho que traz mais descrédito. Ele tentou trazer descrédito à Quest, mas eu acho que para os indecisos, ele traz mais descrédito a ele mesmo. E, enfim, você fala, nossa, esse cara era ministro.
Nossa solidariedade ao querido Felipe. Um abraço pro Felipe Nunes. Faz o trabalho dele lá na empresa de pesquisa.
E o Quest tem feito um excelente trabalho, acho que junto também, acho que o Jairo Nicolau, se não me engano, está prestando consultoria para esse projeto também. E, enfim, eu acho que, cara, estão sendo muito legais essas pesquisas. É bom a gente ver mais gente boa, gente que entende do negócio, fazendo pesquisa. Isso é bom.
Perfeito, é mesmo.
Muito bom, muito bom. Então, nossa solidariedade. E o Luiz Davi dizendo aqui, Osmar Magu Terra. A Carol Correia dizendo, Osmar, terra plana. Ah, bicho, deputado, o senhor pare de passar vergonha à toa, deputado. Se o que o senhor está torcendo, está perdendo, a culpa não é da pesquisa, cara. Vai trabalhar. O JT está lembrando aqui que o Osmar Terra, aquele que se autodenominou ministro da saúde, a pessoa mais importante do planeta, que os boatos disseram que estava tendo caso com alguém, que a gente sabe quem é, enfim... Disse que a pandemia não ia matar nem 5 mil pessoas. É, na tua casa, né? Que não cabe.
Foi ele, verdade.
Foi ele, pois é.
Foi ele e o dono daquele restaurante lá, ex-sócio do Luciano Huck.
Ah, aquele tonto que vende hambúrguer e deve as cuecas pro governo. É super dependente do BNDES, mas adora falar que o Estado mínimo é o Estado bacana. É exatamente isso. Exatamente isso.
Liberal clássico brasileiro.
É, como liberal é que é mesmo? Cara de madeira que fala como é que é o negócio, o termo?
Cara de pau?
Ah, cara de pau. Achei que era cara de madeira. Oh, de madeira, perdão. Desculpa, perdão.
Humberto. Só aproveitando aqui para dizer que a Carol Correia também não jamais participa, né? Ela sempre só manda comentários e faz tweets, né?
Não, E a Joyce um está aqui também. Que... A Joyce está aqui também.
Olha aí. Mas a Joyce já pelo menos deu o ar da graça, né? A Carol só fala assim, oi, gente, estou aqui.
Eu não sei como é que vocês conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou começar a tentar fazer no celular. Porque se eu saio daqui para olhar o YouTube, eu desapareço aí, não desapareço? Eu estou aparecendo na câmera?
Claro que você está aparecendo.
Ah, eu achei que eu ia desaparecesse.
Imagina, você nunca vai desaparecer.
Eu estou olhando o YouTube ao mesmo tempo. Olha que tia velha que eu sou, gente.
Você nunca desaparecerá. Você é eterno. Você é eterno. Ô, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Na semana passada, a gente estava fechando o programa, me apareceu uma notícia, eu segurei. Né? Que história é essa? Que história é essa de que conseguiu-se uma autorização da justiça e ia se fazer isso em um evento que acabou sendo suspenso e a gente precisa ver o que aconteceu para se destruir o HD externo da CPI da pandemia? Que história é essa que o Brasil agora destrói dado, que esse dado não fica guardado em segredo, pode ser em segredo na justiça, mas alguns empresários que tiveram seus sigilos quebrados a pedido da CPI e que depois provavelmente conseguiram algum tipo de liminar, alguma decisão da justiça, queriam que fossem destruídos os HDs externos da CPI do Covid. Agora, suponhamos que a mesma justiça dissesse, não, tá errado, tem que voltar o dado. Alguém conhece alguma empresa que recupera dado que é incinerado e destruído na marreta? E esses caras de pau... Agora tá, grave, agora você tá criando a microfonia.
Desculpa, eu tô tentando descobrir como faz. Eu tenho que tirar o som aqui.
É só botar no... você tem que botar no mudo.
Então, pessoal...
Eu vou pedir minha sobrinha pra me ajudar semana que vem, eu tô nesse nível.
Boa. Então, pessoal, eu queria ouvir um pouco de vocês, quer dizer, como é que a gente pode imaginar que uma investigação da dimensão de uma CPI, seja ela sobre o que for, contra quem for, né, pode passar por uma decisão do Senado de destruir o HD da CPI? E o segundo ponto, quem é o imbecil que acredita que alguém não tem uma cópia? Porque vocês vão me desculpar, tem que ser otário para achar que só tem uma cópia disso aí, né? Que alguém não tem isso guardado em casa, que alguém não tem isso no bolso do paletó. Ah, vocês vão me desculpar, mas aí tem que ser otário. Tem que ser otário. Mas, Vitão, que loucura é essa de destruir dado, velho?
Bom, mas a gente está no país em que o presidente da República decretou sigilo de 100 anos sobre coisa, não vou dizer muito pior, mas coisa tão suspeita quanto. Então, assim, acho que a gente teve uma... Foi assim, a gente andou para trás, caminhamos muito para trás nesses últimos anos com relação a tudo que a gente tinha avançado ao longo das décadas de 90 e 2000, com relação à transparência, à abertura de dados. A gente tem um projeto, por exemplo, em tramitação na Câmara, se não me engano, que diz respeito à cobrança por dados públicos, disponibilizados por API de órgãos públicos. Isso é um absurdo. Então, assim, a gente tem realmente aí uma... A gente está num momento... que eu espero que se reverta em breve e que, infelizmente, a discussão sobre proteção de dados pessoais em algumas situações fez isso piorar, inclusive, que diz respeito à prestação de conta eleitoral, tudo mais. Assim. Estou só usando essa deixa para falar de uma coisa mais geral. Estou me sentindo Ciro Gomes aqui. Né? Nunca respondo a pergunta que foi feita. Mas aproveita a deixa para mostrar uma erudição que não foi solicitada. Mas, assim, mas a gente está caminhando assim, no sentido muito, muito ruim. Assim, acho que tanto está todo mundo que trabalha com transparência, aí, né, todas as organizações da sociedade civil estão preocupadas, e acho que esse é só mais um caso em que a justiça, porque foi a pedido da justiça, se eu não me engano, foi o próprio Gilmar Mendes, inclusive, que disse que era para destruir. Né? Assim, acho terrível que isso não fique, porque é prova. Como é que você destrói prova? Qualquer julgamento, você não destrói prova. Né?
Pois é.
Guarda.
Então, já que é assim, por que que não incinera todos os processos de quem já foi julgado? Por que que não joga
não
tudo no ideia. Lixo?
Não dá ideia.
Não, é óbvio.
Dá ideia porque a gente é do país do Rui Barbosa, né? que incinerou tudo que existia com relação à escravidão e proprietários de escravos no Brasil. Né? Bom, a gente lembrar também que o nosso histórico como país não é favorável.
E hoje a gente não consegue saber o que foi disso em termos de dimensão, né? De uma forma que poderia ser infinitamente mais precisa para efeito, inclusive, da gente ver o passivo que a gente gerou, né? Com as imbecilidades que a gente promoveu em termos históricos. Agora, Grazi, o que é muito louco, tem gente dizendo assim... E aí esse povo que diz isso também não entende nada de política. Por quê? Porque queriam destruir com furadeira. Né? Para ser um ato simbólico. Então tinha gente filmando. Ia ser um ato assim gigantesco, porque quem se achou atacado pela CPI, com toda a razão que foi atacado, porque tinha mais é que ser mesmo, queria fazer um noticiário, obviamente que em tom de fake news, dizendo... que as provas estão sendo destruídas porque a CPI não gerou nada e não fez nada. Então tinha todo um cenário montado para isso. Né? Então parabéns aos membros do STF que mandam fazer isso agora, para que isso seja usado politicamente também. Mas aí tem gente dizendo assim, ah, por que, que só não deletou os arquivos? Porra, porque os caras querem fazer o evento, né? Agora eu só queria lembrar para aqueles que defendem o evento da destruição de dados, não destrói o HD com a furadeira simplesmente. Instala uma impressora na furadeira para a furadeira emitir um certificado em papel dizendo que o HD foi destruído. Porque senão não vale. Mas Grazi, é loucura. Vai virar evento político, é isso?
Cara, é ano eleitoral, né, Humberto? Ano eleitoral se apela para o que se pode apelar. Mas, assim, eu compartilho com o Vitor dessa preocupação com a redução da transparência, que é um dos critérios que são absolutamente fundamentais para se falar em democracia. Né? E é por isso também, por essa questão da redução da transparência, que a gente caiu tanto no critério democrático em diferentes índices nesses últimos tempos. Eu, como pesquisadora, tenho observado isso, não vou falar nomes de órgãos específicos, porque aqui não cabe, mas eu tinha muito mais facilidade de acesso a determinados dados que eu não tenho mais. E alguns outros que eu fiz uso para fazer pesquisa qualitativa no início desse ano, eu desconfio que só estejam disponíveis porque ninguém ainda se deu conta que estão. Que são arenas um pouco menos... pops, um pouco menos famosas do que a arena da CPI, por exemplo, né? Mas que ainda estão disponíveis. Até eu estava conversando com os meus coautores sobre desse texto em específico, e eu falei para eles, olha, a gente tem 6 dos 8 vídeos que a gente precisava, né? Das 8 gravações que a gente precisava. Aí um deles colocou, poxa, a gente podia mandar e-mail para o órgão pedindo, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, se você mandar esse e-mail, tem chance dele tirar os outros 6 que já estão disponíveis. A gente vai, me deixa pelo menos baixar primeiro os vídeos do YouTube para depois a gente ver se pede ou não pede. Por fim, não conseguimos os outros 2 que faltavam, mas realmente a gente está notando isso com muita... com muita força acontecendo, e eu só fico lembrando, Humberto, da nova língua, do reescrever a história, da profissão daquele, do personagem principal do 1968, do George Orwell?
O ano 84.
O
ano em que você nasceu, Grazi?
Poxa, Humberto... Eu sou de 86.
Precisava falar assim.
Ah, 86. Pô, Grazi, você é de antes ou de depois da Constituição?
Eu achava que você era mais nova que eu, Grazi.
Eu sou pré-constituinte.
Vitão, de que ano você é?
Eu sou pré.
Vitão, de que ano? Aproveitando que esse domingo é meu aniversário, então vamos falar de aniversário.
Pois é. Aliás, eu queria dizer que eu não fui convidado para a comemoração, mas tudo bem. Foi 87 meu nascimento. Queria 87, deixar isso registrado aqui. O Humberto não me chamou para comemorar o aniversário dele.
Limão!
86. Vitor, se algum dia alguém te disser assim, fui na festa do Humberto Dantas de aniversário, você pode botar o dedo na cara e dizer mentira.
É mentira.
Ele nunca fez uma festa. Ele tem dificuldades com aniversário. Então, não rola, né? O Arthur Irving está dizendo aqui né, que no Poder Judiciário cada dia mais está difícil de ser pesquisador e achar informação para pesquisa. E aí eu queria fazer uma provocação para vocês. Dia desses, não vamos falar em nomes, não vamos falar em cidades, mas dia desses, né, um colega nosso no grupo de WhatsApp do Legislativo postou um áudio de um aluno dele reclamando que tinha ido a uma Câmara Municipal solicitar informações sobre projetos de lei e a Câmara disse que não tinha registros dos projetos de lei de forma organizada e que se ele quisesse, talvez em algum dia da existência da humanidade, alguém fizesse lá um levantamento das pastas e etc, etc, etc. Os senhores e as senhoras do Poder Legislativo estão de brincadeira com a gente. Vocês são irresponsáveis. E se isso é resposta de servidor de carreira, eu só posso dizer uma coisa. Convicção no Legislativo é convicção de ideias. Não registro de informações públicas dentro do Poder Legislativo é, no mínimo, irresponsabilidade administrativa. E isso deveria punir o servidor e o responsável pelo Legislativo. No caso, a mesa diretora ou o seu presidente, ou, de acordo com o regimento interno, algum membro da mesa que seja efetivamente e estatutariamente o responsável pela guarda das informações. Não dá para brincar com sumiço de informação no Poder Legislativo. Mas, ao que tudo indica, agenda de pesquisa nos poderes instituídos desse país, e aqui nos cabe falar do parlamento, sofre de um abismo de desigualdade gigantesco, Grazi. Porque na Câmara dos Deputados, você tem até a cor da cueca do cara que estava na sessão no dia que ele discursou.
Tem bastante coisa.
Bom, a cor da cueca não vai. Mas tem bastante coisa.
Coisas que eu gostaria que eu não consegui, por isso que eu tô falando.
Também queria.
Tem bastante.
Também queria. Sabe o que eu queria, Grazi? Eu queria uma lista completa de assessor por deputado ao longo de todo o mandato. Não é dos atuais. Todo o mandato. Porque eu acho que tem gente da nova política que fala em ser humanitário, ser legal, ser bacana, que contrata e descontrata gente, e a lista ficou tão grande que eu tô achando que tem gente que não sabe contratar e não sabe demitir. Mas, Grazi, o que você queria do Legislativo? Porque anda difícil essa agenda, hein?
Esse dado aí que você falou de assessoria, é um dado que eu já tentei conseguir e que eu não... Bom, por vias tradicionais eu não consegui, as vias que eu sempre consegui as outras coisas, foi a lotação do servidor. Né? Do servidor não, desculpa. Do cargo comissionado. Que a gente não consegue saber se esse parlamentar, qual que é o padrão de funcionamento do gabinete. A minha ideia era ver como são os padrões de gestão dos gabinetes. Né? Só que eu não consigo saber se determinado deputado tem esses assessores em Brasília ou no seu estado. Né? Isso não dá para saber. Então, essa informação que você pediu até dá, só que você tem que pedir e demora um pouquinho para chegar. Não está disponível online facilmente. Eu não sei aonde ele trabalha. Entendeu?
Ô, Grazi, mas essa sua informação, cara, ela quebra a perna do parlamentar no meio, né, velho? Ela dá no joelho, dos dois joelhos do cara com a sola. Porque ele vai ter que assumir que a estrutura dele em Brasília é mínima e que ele tem ele tem verdadeiros comitês eleitorais perenes nos seus estados. E essa é a farra que tem que acabar. Por isso que as pessoas perguntam pra mim assim: você acha 513 deputados federais muito? Não, acho pouquíssimo. Acho que devia ter 2 mil, só que sem 3 quartos da estrutura que eles têm. Eu aumento a capacidade do cidadão contratar, gasto mesmo e tiro esse poder do contratado, que se acha Deus para ter 30 assessores, dos quais 25 ficam pedindo voto durante 4 anos em Brasília. Tem muito parlamentar que incuba candidato nos seus gabinetes, né? Então você pega o gabinete dos dois primeiros anos de mandato, quando vai ver na eleição municipal, sai tudo candidato fiado pelo deputado para depois esses caras servirem de cabo eleitoral pro deputado quando estiverem nas prefeituras. E esses caras acham que a gente, não enxerga isso, e a galera da nova política que faz isso se vendeu como novidade em 2018. Viu, ó, galerinha da incubação de candidatura? Vocês acham que vocês são novidades? Ah, não. É que o meu não é isso que o Humberto tá falando. O meu é gabinete descolado da transição da transcrição da humanidade democrática. Ah, aprenderam com a Marina Silva a dar nome para as coisas? Ah, vai deitar vocês tudo. Vitão, esse lance dos servidores, a LGPD deu uma zoadinha, né?
Cara, acho que esse e muitos outros, assim, eu não sou um especialista em lei geral de proteção de dados, mas o que eu escuto dos meus colegas que efetivamente são, assim, é que a gente tem uma tensão aí bem grande entre a abertura de dados e algumas questões de proteção de dados, né? Mas que isso não é impossível de resolver. É que a solução que tem sido dada, tanto pelas interpretações da justiça, quanto especialmente pelas últimas leis que foram feitas tentando ou ditas seguindo a regra da LGPD, aí especialmente a parte de reforma eleitoral e tal, tem trazido uma interpretação que é muito favorável a quem quer esconder as coisas, né? Acho que esse é o ponto, assim. Agora, com relação a gente enxergar ou não, Humberto, eu acho que infelizmente a gente, quando eu digo a gente, é brasileiros como um todo, né? Não enxergamos, né? Você enxerga isso. Mas eu acho que não é uma coisa visível e causa de punição eleitoral. Se fosse, não faria. Né? Eu acho que tem uma outra coisa também que a gente precisa reforçar, que é nenhum deputado é obrigado a contratar 30 pessoas. Ele, na verdade, tem um teto de gastos e ele pode contratar quantas pessoas. Se ele quiser contratar duas só, ele contrata. Ele só contrata esse mundo de gente porque tem um mundo de gente que topa trabalhar por pouco, porque o pouco do serviço público é muito mais do que o que a média das pessoas ganha. Né? As pessoas que trabalham em gabinete, especialmente em Brasília, que são assessores técnicos e muitos são muito qualificados mesmo, precisam receber bem, de fato, mas alguns ficam presos e não conseguem, inclusive, migrar de carreira, porque o custo de oportunidade é muito alto, porque recebem muito mais do que receberiam se fossem para o setor privado. Tem alguns amigos nessa situação. É assim, então, não é uma situação ruim, obviamente, é um privilégio você receber um bom salário, mas é só isso para ilustrar um pouco de que isso faz sentido para mim. Né? Esse pessoal que trabalha com assessoria direta para o parlamentar precisa ganhar bem e tal. Agora, ninguém obriga o deputado a gastar o dinheiro dele com um cabo eleitoral, isso é uma escolha do deputado. Né? Então, assim, é importante a gente ressaltar também.
O Arthur Irving está lembrando... Arthur Irving! Genial, né, aqui conosco, oi, tá lembrando que também há aquele fetiche de alguns parlamentares que contrata pouco assessor, né, mas não discute a qualidade. Né? E aí o eleitor fala, não, meu deputado tem pouco assessor. Cara, você não quer saber o que seu deputado fez, você não quer saber de nada. Né? E aí fica, oh, economizei 12 milhões. Cara, se você tivesse trabalhado, 12 milhões saía na urina. Se você tivesse feito coisas boas. De novo, tem um senador do Distrito Federal que adora dizer que é econômico porque contrata pouco. Para mim, ele é de longe o político mais caro do Senado. Porque ele não contrata nada, mas também não entrega porra
nenhuma. 8 anos sem fazer nada no parlamento. Nada.
Esse não fez lasca nenhuma. Não aprovou nada, não relatou nada, não presenteu.
Nem atrapalhar ele atrapalhou.
Nem atrapalhou. Perfeito, Vitor, porque atrapalhar é uma função parlamentar fundamental, cara. Tumultuar,
total, suspender obstruir, sessão, né?
Obstruir. Esse não fez...
Esse aí não fez nada.
Nada, esse é um fanfarrão, cara. Se ele fosse uma empresa, ele falia, porque ele não produziu nem vendeu.
Fez aquele caminho no espectro político, que é o que todo mundo fala, que é o pior que existe para a democracia, né? Porque uma coisa é você trocar de partido dentro do espectro que você está, outra coisa é você trocar de partido... da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. É um dos raros casos em que fez esse caminho, além dos vários anos sem partido, completamente sem partido.
É, sabe quem parece com ele? O presidente da República. Esse só ficou na direita, então nem fez o pior caminho, apesar de ser o pior caminho. Mas esse fez o pior caminho e ficou anos sem partido. Grazi, é a mesma coisa que dar ré no caminho de Santiago de Compostela. Ele chegou em Santiago e voltou para a França. Assim. Você é idiota, ou imbecil, era pra frente, ele foi pra trás. Mas ele é muito diferenciado. É realmente a nova política estampada na forma empresarial de fazer. Não produz, não entrega e não vende. E se diz o gênio da lamparina acesa. Tá certo, viu, pessoal? Vinícius Couto com a gente, Camila Ferreira com a gente, JT já falei... Coisa mais linda de se ver, o Alessandro Pass com a gente. Da onde é o Alessandro Pass, Graziela? Testa. Alessandro Pass. Alessandro Passos é da onde,
Grazi? Ele é da terra sem governador.
Grazi, como é que tá esse rolê, velho? Até agora, Alagoas não resolveu a bodega do lance de escolher o governador, cara.
Humberto, eu vim aqui hoje esperando ouvir você falar disso. Né? Resolveu?
Não, Alagoas resolveu. Quem não deixou resolver foi o Supremo.
O judiciário. Ah. O Gilmar mandou fazer... O Nunes Marques mandou suspender. E agora a nossa enviada especial. Enviada especial nada, porque a gente não envia nada para lugar nenhum. A nossa representante mor, a nossa musa alagoana do intelecto humano, queridíssima Luciana Santana, por sinal hoje como tutora de crianças, hoje ela está... Né, na sua função, professora Lu, né, tia Lu, hoje, a Lu nos disse que, aparentemente e finalmente, vai ter eleição nesta próxima semana. Nessa próxima semana vai rolar, né, a eleição. Que dia? Indireta no domingo, domingão, ao que tudo indica, haverá eleição. Agora, se depois de tudo resolvido e eleito, em chapa única, tá? Isso a justiça determinou, a chapa única, nada de ficar elegendo separado. Se depois de tudo isso, alguém entrar com a liminar e suspender a eleição, aí são outros 500. Aí são outros 500. Grazi do céu, que rolê torto, Grazi. Que rolê torto. Ouvi. Deixa eu te falar um negócio. Tenso negócio aqui.
Diga.
Cara, o tal do orçamento secreto, ele é o instrumento desse ano. Ele é a ferramenta. Não queira mexer com as emendas do relator esse ano, que os deputados e os senadores vão enlouquecer, cara. Porque eles precisam dessa grana para se reelegerem nas suas bases. Então, a sensação número um é que aquele pedido da Rosa Weber lá atrás, do STF, as exigências e tal, não rolou. O Lira afrontou e na hora que a Câmara insurgiu, ele, com o caso do Daniel Silveira, ele alisou para esquecerem da coisa do orçamento secreto, nitidamente. E o Pacheco disse, não, pode deixar que eu vou resolver, eu vou arrumar a informação. E ele veio com um discursinho muito torto, Vitor, muito torto. Ele disse que, infelizmente, não tem os dados. Não existem os dados, então os senadores terão que voluntariamente prestar as informações. Voluntariamente. E aí, Vitão, 49 responderam, dos 81. 15 disseram que não fizeram uso disso, que não indicaram dinheiro, que não fizeram. Claro que alguns...
O quê, né?
Então, claro que alguns são malandros. Se aparecer lá na frente, vai dizer, ah, desculpa, eu tinha esquecido. E... 34 afirmaram que responderam, que usaram dinheiro. Aí, Vitão, o Poder 360 fez lá uns pedidos e conseguiu umas informações. Sabe quanto se pagou de emenda do orçamento secreto para o senhor Arthur Lira, presidente da Câmara, e para o senhor Rodrigo Pacheco, que se achava, que o Kassab achava que era o novo Juscelino Kubitschek? Sabe quanto se pagou para esses dois senhores em 2 anos? Mais de R$500 milhões de reais. Oh, perdão. É, mais de R$500 milhões de reais. Mais de R$500 milhões de reais. Mais de R$500 milhões foi só na conta do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, de acordo com o Poder 360. 300 e tantos mil pro Lira, 100 e altos mil, né, pro... milhões pro Rodrigo Pacheco. Milhões. R$500 milhões. R$500 milhões. Cerca de 300 e tal milhões para o Lira, cerca de 180 e tantos milhões para o Rodrigo Pacheco. Vitão, e agora, velho? E aqueles que receberam muito menos, não vão acusar os dois de terem feito eles de trouxa ou quem é presidente tem ganho?
Não, esses dois não. Acho que esses aí, tava posta essa situação, assim. Acho que O problema maior, na verdade, vai ficar para o próximo presidente da República. Assim, eu acho que, bem ou mal, esse status quo esquisito que a gente tem vivido aí de execução de políticas públicas, de política orçamentária, política fiscal, na base da indicação parlamentar, vai ser mantido e vai ser, vão ser uns... Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que foi ministro já, foi secretário de Estado e não há muito tempo atrás. E ele estava falando, eu duvido que demore que o próximo governo, seja quem for, ele estava defendendo um candidato, mas ele falou assim, não importa quem seja, eu duvido que consiga fazer qualquer coisa em 2-3 anos, porque vai ser 2-3 anos para consertar esse negócio. Porque o primeiro ano de governo, o orçamento já vai estar votado. Segundo ano vai começar a negociar. É o terceiro ano que vai resolver isso. Entendeu? Então, assim, a gente vai ficar na mão ainda desse descontrole de política pública. Eu estava vendo que a quantidade de repasses feitos para Cotia, que é o município onde eu cresci, que é um município, não é muito simpático, não, mas enfim, é um município da Grande São Paulo que não tem 200 mil habitantes, se eu não me engano. Foi maior do que a cidade de São Paulo. É uma discrepância absurda. Não faz sentido. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, cara. Tudo bem, a cidade de São Paulo é mais rica, não sei o quê e tal, mas não que Cotia, né? Enfim, e assim, receber menos... Então, assim, é um tipo de discrepância. E não é que aquele negócio fala, não, mas a União precisa investir mais em áreas subfinanciadas da República. Beleza, eu também acho. O Vale do Jequitinhonha precisa receber proporcionalmente mais, sabe? Assim, o Pontal do Paranapanema precisa receber proporcionalmente mais. Mas não é isso que está acontecendo. Então, é um problema muito grande. Eu acho que essa questão que o Humberto sempre trouxe, assim, de que os caras iam ficar com inveja uns dos outros, eu acho que não, porque, pelo seguinte motivo, não é uma disputa de soma zero entre eles, mas sim uma disputa para ver quem tem alguma coisa para competir com os outros candidatos. Então, o mais importante para o cara que é, sei lá, de Sergipe, é ter mais recurso do que os outros candidatos de Sergipe. Porque a disputa é ali, é estadual. Então, provavelmente, quem vai ficar chateado com o Arthur Lira é o restante do pessoal lá de Alagoas, entendeu? Quem vai ficar chateado com o Rodrigo Pacheco é o restante do pessoal de Minas Gerais. E não necessariamente os outros senadores, não necessariamente os outros deputados. Então, assim, essa disputa, ela tem incentivos muito perversos, né? Eu sempre fui favorável a que os parlamentares tivessem participação no orçamento. Sempre favorável a isso. Eu acho que faz sentido, do ponto de vista de democratizar a execução de recursos, de trazer um input para o orçamento, né? Trazer um efeito ali, um incentivo, um saborzinho para o orçamento, que o executivo lá de Brasília não vai conseguir perceber. Agora, no nível que está, é o descalabro, é o descontrole. A gente perdeu a capacidade de fazer, numa tacada só, política fiscal. Mas você vai fazer ajuste fiscal com um deputado querendo levar mais recursos. E a gente perdeu capacidade de gestão. Para que serve o ministro hoje em dia? Se o orçamento dos ministérios está tudo aberto. Está tudo aberto.
Para receber pastor, ué. Na educação, por exemplo. Para não comprar vacina.
Tirando o recurso que é carimbado... Tirando o recurso que é carimbado, o restante está tudo aberto. O ministro, no máximo, o ministro que antes pedia, fazia peregrinação, ministro da Saúde e Educação, fazia uma peregrinação para conseguir emenda do recurso de investimento, agora não consegue nem gerir o próprio orçamento. É ridículo isso.
Ô Vitor, sabe o que eu acho interessante? Aí queria ouvir também a Grazi sobre isso. O ex-ministro Tarcísio, obviamente, né, de Freitas, que está disputando o governo de São Paulo e tal, não pode criticar o orçamento secreto. Ele disse que o orçamento secreto é um processo de construção de maturidade da lógica orçamentária. Ou seja, que o governo Bolsonaro promoveu um avanço institucional na lógica do orçamento. É isso mesmo, ex-ministro Tarcísio. Ex-ministro Tarcísio. Imagina como vai ser um governo estadual de um cara desse. O que ele não vai fazer? Eu quero ver os seus avanços institucionais aqui em São Paulo. Se bem que não precisa muito, viu, Tarcísio? Porque o que o PSDB faz com a Assembleia é só seguir que você tem a Assembleia no bolso. Não precisa inventar muito, não. né, que o PSDB sabe e a galera ali já sabe como fazer, né, já sabe como fazer. A Assembleia de São Paulo é a sucursal, é a extensão, não é mesmo? É a extensão do monumento de 1932. É um obelisco. É em homenagem a quem foi. Não existe nada ali. Ali é terra arrasada. Né? A Assembleia de São Paulo é o túmulo da política nesse país. Né? Porque está há quase 30 anos submissa à mesma legenda. A alternância no poder é importante. Esquerdista! Cara, pode ser de direita. Pode ser de esquerda, pode ser até do centro, mas chega demais do mesmo nessa bodega. Mas vamos lá. Ô, Grazi, é evolução institucional, Grazi? E detalhe, é legal que o nome é Orçamento Secreto. Você joga Orçamento Secreto na internet, vem assim. Presidente do Republicanos indicou 190 milhões de reais no Orçamento Secreto. Marcos Pereira. Mário Heringer, PDT de Minas Gerais, critica o orçamento secreto, mas descobre-se que fez indicação de emenda. Cara, isso aqui tá parecendo, velho. Tá parecendo gente que me conta segredo. É a certeza que vai espalhar.
Não, eu acho que a questão toda é a gestão da informação, né, Humberto? Boa parte do que a gente entende por poder é a gestão estratégica da informação. Então, se essa informação não tá compilada de forma a gente poder comparar e fazer, fazer uma comparação como o Vitor fez agora, né, de que não faz sentido Cotia receber mais do que São Paulo, por exemplo. Né? Então, essa informação precisa estar compilada para poder ser comparável. Se você faz uso dessa informação só para se vender como o melhor político possível para o seu eleitorado, essa informação não tá correta a forma que ela está sendo compartilhada. Né? Eu acho que isso é muito fundamental e muito importante numa democracia, qualquer um que trabalhe minimamente com política, com relações governamentais, sabe da importância da gestão da informação. Então, claro, os parlamentares vão querer expor isso para suas bases para deixar muito claro que conseguiram trazer. Né? A gente tem... A coisa da emenda parlamentar está, assim, entroncada na nossa cultura política, quase que como se fosse a função do parlamentar ir lá buscar... Não precisa nem ser o deputado, o vereador. O vereador foi para Brasília buscar a emenda para a gente. Quanto que a gente escuta isso? Mas, assim, eu acho que aqui ninguém discorda que esse foi o grande elemento que tornou essa legislatura uma legislatura muito ruim. Né? A gente está chegando no final dessa legislatura e foi uma legislatura muito... Acho que no final do ano a gente vai conseguir fazer um balanço mais fidedigno, né? Que ela já vai ter terminado. Mas foi uma legislatura muito... Ao mesmo tempo que passou pelo momento em que o Congresso Nacional teve uma aprovação altíssima, né, entre o primeiro e segundo ano da legislatura, agora ela caiu muito novamente e agora a gente tem essa grande baleia branca que é o orçamento secreto, que foi instituído a força e agora para tirar vai ser uma dificuldade. Não vai ser algo tranquilo, porque quem mudaria isso seriam os próprios parlamentares que se beneficiam disso. Talvez o judiciário, né? Se vier via judiciário, vai ficar muito mal. Né? Já teve até uma tentativa que não deu certo, enfim. Não tenho a menor dúvida de que isso é muito negativo para a nossa democracia e que vai ser o grande legado de Arthur Lira para o Brasil, né? Um belo de um legado do pior presidente da mesa que a gente já teve na história desse país. Né? E a competição é boa. Uma briga boa.
Boa, senhor Lira. Né? Arthur Lira é pior que Eduardo Cunha?
Sem nenhuma dúvida.
Arthur Lira é pior do que Severino Cavalcante?
Tadinho de Severino.
Muito pior. Severino é... Vixe. Severino é um coitado. Tão coitado que ele saiu, né? Não aguentou nem...
Provocação.
Não dá nem pra comparar. Porque o estrago que esses outros dois causaram foi patrimonial. Exato. O Arthur Lira também foi patrimonial.
Mas foi de legado. Foi um legado, né?
Ele foi destruição institucional, assim, terrível.
Meu Deus. Que beleza. O Vinícius Conto tá perguntando se a gente vai ter orçamento esse ano. A gente tá discutindo orçamento, mas vai ter orçamento? Porque nos outros três anos tudo atrasou, sempre atrasa, é um negócio bizarro. Então esse é o primeiro ponto, né? O Arthur Irving está perguntando o que, que a gente acha dos recursos que são enviados pelos parlamentares do orçamento secreto para outros estados. Isso é histórico, viu, Arthur? Não é nem só do orçamento secreto. Tem vários estudos que mostram que, em determinadas situações, deputados fazem emendas cruzadas, mandam um para a terra do outro, tenta beneficiar porque é presidente do partido, aí tenta ajudar o outro lá na casa do chapéu, que não sei o que, não sei o que lá. Então, isso não é incomum, não é incomum, é importante destacar isso, né? E o mesmo Arthur Irving está dizendo que o que ele acha mais engraçado é quem indica para o orçamento secreto e depois diz que não sabia que estava indicando para o orçamento secreto. Não, né? É aquela história do filho, você chega bêbado em casa de madrugada e não avisa. Ai, mãe, entrei no carro dos manos, não sabia para onde eles estavam indo. Começaram a tomar uns negócios numas garrafinhas verdes, eu não sabia que tinha álcool. Entraram numa festa, eu não sabia onde saía. Aí não tinha como voltar para casa.
Ah. Mas, com muita riqueza de detalhes, vocês... Já rolou isso.
Um cara de história real, né?
É óbvio que já. Apareci em casa às 6 horas da manhã, louco, minha mãe doida na sala, fazendo buraco na sala de andar. Na minha época de 18, 17 anos, não tinha celular, ficava doida, tadinha. Pelo amor de Deus. Ô, pessoal, vamos para o último ponto aqui, que é importante, que é o seguinte. O deputado federal Marcelo Ramos mudou de partido. Na janela, mudou, saiu do partido que ele estava, do PL. Né? Ele estava lá quietinho no PL, aí o Bolsonaro apareceu no PL. Marcelo Ramos do Amazonas, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Aí falou, caramba, aqui eu não posso ficar. Aí ele fez um cruzamento que a Grazi disse que não é o pior cruzamento. Não é o pior atalho do mundo, ele saiu do PL, que é de direita, e foi para o PSD, que é de direita. Nem vem cá, sabe? Nem de direita, nem de esquerda, pra frente. Ah, vai deitar na sala. É um partido de direita. É um partido, o PSD é um partido de direita. Não tem que ter vergonha disso. E o Marcelo Ramos foi PSD. Só que no regimento interno está escrito que o membro da mesa que muda de partido automaticamente perde o cargo. Só que por tradição não se faz isso, até porque a janela foi criada pelos próprios caras. Então, em tese, isso não aconteceria. Só que como o Marcelo Ramos tem criticado veementemente o presidente Bolsonaro, hoje, inclusive, falou que confia nas Forças Armadas e na Justiça, que não tem esse negócio de golpe, deu uma subida no tom, tem muito bolsonarista pressionando o Arthur Lira para cumprir o regimento e tirar o Marcelo Ramos. Agora vem a pergunta. Se o Arthur Lira ler o regimento e resolver cumprir tudo que está lá, sobra alguma coisa no lugar? Grave, sobra.
Não sobra as coisas que ele fez, né? O maior que mais desobedece o regimento, que foge de regimento, naquela casa ali é Arthur Lira. É uma coisa surreal, não existe mais regimento. Porque não se trata, gente, de ser moralista ou de ser normativista. Inclusive, isso é uma coisa que eu coloco no capítulo da sua publicação, Humberto, Governabilidade, que a gente não mede o quanto determinada norma é boa ou é ruim pelo grau de formalidade dela. Então, muitas normas que não são formais são boas normas. A gente mede a qualidade de uma norma pelo grau de, só para, porque o Vitor curte, accountability. Então, o quanto que essa norma permite que a gente exerça pressão, ou que a gente entenda, que a gente leia o Senado da melhor forma possível. Há regras informais que tornam o processo com mais freios e mais contrapesos. E aí está tudo bem. O problema é quando você estabelece uma norma para fechar uma determinada prática, tornar menos auditável ou menos perceptível pela sociedade civil. Né? Como é o caso, por exemplo, do orçamento secreto, como é o caso, por exemplo, do que o Arthur Lira transformou os grupos de trabalho, que tinham um baita potencial bom, começaram como sendo uma ideia de você trazer membros externos à casa em temas que a casa não consegue se resolver. Então, você teve um grupo de trabalho para analisar a legislação em raça, por exemplo. Né? E aí ele transformou simplesmente numa arena em que ele escolhe os seus aspas, escolhe seus escolhidos, né? Ele não está sujeito a nenhum grau de proporcionalidade, como todas as outras arenas da casa, e transforma no parquinho dele, né? Você não pode transformar nenhuma arena da casa na arena dos seus amigos, né? Nenhum, isso não é, é um passo que nenhum presidente tinha dado até então. Então, quando alguém fala que, e eu ouço muito isso, ah, não, ele faz as coisas antirregimentais, mas todo mundo fazia. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? Se trata da gente avaliar as coisas a partir de um ponto de vista da possibilidade de controle social. E a partir desse ponto de vista, essa legislatura foi muito negativa, sobretudo a presidência de Arthur Lira. Né? E, enfim, né? E aí agora a gente vai ver o quanto tempo a gente vai demorar para voltar com alguma visibilidade, algum pouco da transparência que a gente tinha antes. A gente nota até nos momentos que o Arthur Lira não está aqui, até no acesso à casa, gente. A possibilidade de entrar na Câmara é facilitada quando quem está presidindo é o Marcelo Ramos. Olha, é uma coisa de louco.
Ô Grazi, isso é um negócio tenso, hein? Mas é interessante observar isso. É realmente importante a gente observar o que esse senhor trouxe. A gente podia, no fim da passagem dele pela presidência, é que provavelmente ele vai ser reeleito deputado e provavelmente ele vai ser reeleito para a presidência da casa a despeito de quem seja o próximo presidente da república. Porque ele opera um sistema interessante. Né? E o Progressistas, partido dele, não importa onde esteja, vai estar no mesmo lugar no próximo governo. Seja o governo de quem for, o Progressistas vai estar junto. Qualquer imbecil sabe disso. Qualquer idiota sabe que o Progressistas vai ser governo. Pode não ser aos dois do primeiro tempo, mas aos 10 do primeiro tempo já vai estar jogando junto, porque o Progressistas tem essa característica. É uma característica. O nosso sistema permite, o nosso eleitor acha bonito, e se não acha, também não pune, e a vida continua. E aí eu vou terminar com essa pergunta do JT aqui para o Vitão. Dá para dizer que a solução do orçamento secreto é uma questão predominantemente regimental? Eu acho que é uma questão de caráter, mas... E aí, Vitão? Claro que aqui eu estou brincando.
Cara, não é regimental. Bom, tem a questão do tal da RP9, né? Isso é uma questão que precisa ser resolvida, mas assim, dizer que é meramente regimental é ignorar que para que aquilo tenha acontecido, houve uma concertação política no entorno disso. E não houve reação por parte de quem poderia ter controlado, que é o executivo e o judiciário. Então, assim, houve uma complacência, houve um acordo político tácito, só que o que era um negocinho que era, um pouquinho a mais, virou um pocão, virou um negócio enorme, virou um câncer. Assim, é uma coisa que não para de crescer, daqui a pouco o orçamento inteiro é o orçamento secreto. Sabe, assim, é uma coisa maluca, cada ano que passa ele dobra, quintuplica de tamanho, é uma coisa exponencial, assim, então... Eu acho que está longe disso. E exatamente pelo tamanho que ele adquiriu, fica muito mais fácil reverter, muito mais difícil reverter. Então, agora o problema está não só o tamanho do orçamento é maior, como também a dificuldade de voltar ao status quo anterior. Eu acho que a gente não vai voltar, inclusive. Eu acho que não vai voltar. Tem algumas coisas que não vão voltar. Né? Agora, vai precisar ser alguém que ali, aí quando tiver governo de verdade, se o próximo governo de verdade quiser, se o próximo governo for de verdade, ou seja, quiser governar, o governo que aí está não quer governar.
Ele é o governo PIX, Vitor. É o governo PIX, transfere tudo.
Se isso acontece, entendeu? Aí você vai ter que ter liderança, vai ter custo político isso. Isso vai precisar ser pago de alguma maneira, seja com a popularidade do próximo presidente, seja com política pública que agrade as bases e seja uma troca para isso que vai perder, entendeu? Que esses deputados vão perder. Ou, então, seja outro tipo. Por exemplo, que eu acho que uma coisa que vai acontecer é vai aumentar para caramba o número de ministério, entendeu? Para alocar essas pessoas, para eles terem controle do orçamento de outra forma. Só que é uma forma mais transparente, mais organizada, que é através da coalizão. né? Então, assim, a gente fica aí no aguardo. Eu acho que vai ser muito... Nossa, vai ser difícil pra caramba.
Mas o Lula já avisou que se ganhar a eleição vai aumentar o número de ministérios. Já veio até com o Ministério da Cama, da Mesa, do Banho, da Sala, da Cozinha, do Armário. Isso aí já
disse. O único que eu ouvi ele falar mesmo foi para indígenas, né?
Mas são três ministérios diferentes. Não, é muito interessante, mas...
Mas eu sou, honestamente, eu sou super a favor disso.
É mais barato.
Eu acho que a lógica é a mesma que o Humberto fala para número de deputados, né? Parece que é uma coisa que reduziu o número de ministérios à metade.
Nossa.
Estou gastando o dobro.
Exato.
Não é critério, é a melhor estrutura administrativa possível,
o
né?
O Bolsonaro acabou com os ministérios e colocou todos os gastos em segredo de justiça. E aí você fala assim, tá, e agora eu não sei onde está nada. E aí delegou o orçamento pro Congresso. Nossa senhora, mudou a humanidade, né?
Resolveu.
Né? Resolveu. Porque sabe o que que é? É a tara do brasileiro. E isso é corroborado pela imbecilidade de alguns jornalistas. Porque quando fala ministério, fica a sensação de que na esplanada dos ministérios, tem aqueles prédios tudo quadradinho do lado do outro, quem aumenta o número de ministérios manda construir 300 prédios lá para trás e quem reduz manda implodir e que isso é economia. As pessoas... Ministério, bicho...
Sabem que o máximo que acontece é letreiro, né?
Exato. Umas letrinhas e uma salinha, né? É que nem... bicho, não vou nem falar nada. Um picareta me contratou para ser diretor da empresa dele e falou assim, agora você é diretor. Mas eu ganhava 2 contos por mês, velho. E ganhava, mas eu sou diretor. É a mesma coisa, o ministério. Para com graça, gente. Vamos parar de lenda. Ô Grazi, só me diz uma coisa, Grazi. Quem é Paulo Adaías?
Quem é o quê?
Quem é o Paulo Adaías?
Era para eu saber?
Não sei. Não, eu estou te perguntando, porque quando eu coloquei aqui o nosso querido Paulo Adaías no seu comentário, e você olhou para a tela, você fez assim, dando tchauzinho. Eu achei que você estava dando tchauzinho para o Paulo, mas você estava dispersando no programa.
Não, eu estava dando porque ele falou, que bom ver o trio reunido, tem um oi, é só isso.
Entendi, você foi gentil. Você está gentil.
Vida.
Mas é legal, Paulo Adaías... Dizendo que ficou feliz que o trio tá reunido de volta, porque a última gravação ele tinha visto o Vitão equilibrando os pratos sozinho, pô. E saúde e vinho a todos, nosso querido Paulo Adaías, um beijo pro Paulo, né? Um beijo pro Arthur, essa galera maravilhosa. Ô Grazi, então vamos terminar esse programa, eu vou te pedir uma coisa que normalmente eu peço, mas não sem antes lembrar de uma foto que eu recebi hoje do nosso querido Douglas Municelli. Ele mandou uma foto de um monumento na lateral da Câmara Municipal de Paulínia, no interior de São Paulo. E no monumento lá estão as estátuas de 3 livros. Ó que legal, Grazi. Monumento. E no monumento tem 3 livros. O livro que está à esquerda da foto é a nossa digníssima Constituição Federal de 1988. Câmara Municipal. O livro que está à direita na foto é o livro representando a lei orgânica do município de Paulínia. E ao centro, os republicanos federalistas iam pensar, ao centro, obviamente, está a Constituição do Estado de São Paulo. Não, esta não foi homenageada pela nossa queridíssima Câmara de Paulínia. Vitor Oliveira. Uma chance, é que nem aquela história do qual é a música, Maestro Zezinho, uma nota, pim, que livro está no centro da estátua?
Ah, isso é óbvio, a gente sabe que é o Alcorão, né?
Eu já tô feliz por ter outros em volta, já me dou por satisfeita.
Boa, Grazi, boa. Do lado da... Pessoal de Paulínia, meu Jesus amado, o Estado é laico.
Mas é a Bíblia do Sargento Isidório, ou é a católica, ou é a revista e atualizada, corrigida na linguagem de hoje, qual que é?
É a Bíblia...
Tem que ver se está dentro da lei ou não.
É de Jerusalém, é de Navarro, é de onde essa
É a Bíblia do He-Man, né? A Bíblia do Cebolinha. Porra, gente, pela... ô Paulínia, me ajuda a te ajudar, Câmara Municipal. Pelo amor de Deus. O Paulo tá dizendo que acompanha semanalmente a gente no podcast, no Spotify. É uma presença genial e maravilhosa. É uma presença de quem está conosco, lindamente. E o Vinícius matou, acertou, dizendo que era Graziella. Grazitur, né, fundou uma empresa, né, que faz passeios organizados na Câmara dos Deputados. O Grazitur, me dá um abraço virtual.
Opa, do demais.
Aê!
Essa semana eu tenho alguns abraços muito queridos. Um deles é para a nova integrante do Legislativo. Então, como vocês sabem, agora o nosso grupo tem uma nova membra que vai escrever artigos junto com a gente, que é a Ana Cláudia Farranha, professora da UNB, de quem eu sou fã há muito tempo, e que sempre falo da comissão de juristas que aconteceu na Câmara dos Deputados. Ela integrou essa comissão de juristas, entende pra caramba do riscado, e estou super orgulhosa de estar incluída num grupo que a Ana Cláudia está presente. Então, um beijão para a Ana Cláudia, que também é nossa ouvinte. Um segundo abraço virtual que eu tenho para dar hoje é de um ouvinte nosso também, o Tiago Mateus, que é servidor na Câmara dos Deputados. O Tiago é alguém que gosta muito de estudar, gente, porque ele é mestre em física, fez graduação e mestrado em física, e agora está fazendo outro mestrado em ciência política, está entrando nessa loucura que eu falei para ele: corre, cara, volta para física que você está mais feliz. Mas enfim, né? Ele está na política e falou. Conversei muito com ele essa semana quando eu fui à Câmara com os alunos da AGV, e foi uma conversa muito boa. E por fim, eu quero mandar um abraço virtual, já que a gente está terminando a semana do Dia das Mães, vai. Vamos dizer assim, semana passada foi pré-Dia das Mães, pós-Dia das Mães eu tenho um abraço virtual muito querido e muito especial para minha segunda mãe, a minha sogrinha, Cláudia
Ah,
Bruce,
Dona Cláudia.
que acompanha quietinha, não é muito de falar, não gosta de interagir, mas está sempre acompanhando a gente. E um grande abraço virtual, logo vai ser presencial também. Um beijo, Cláudia.
Ô, Grade, você sabe que eu estava vendo as letras do seu sobrenome e descobri que você é a Graziella GTB. E GTB era um modelo de um carro dos anos 70, 80, que era o Puma GTB. Então agora eu vou criar o Anoitece na Savana, nossa Puma vagueia pelo Planalto e você será. Eu estou anunciando a próxima novela do podcast.
Ele precisou arranjar uma coisa, né, cara? Ele foi cavar essa longe.
Porque tem
Nossa,
gente
que
reclamando. Eu
acho
beleza.
o máximo esses links que faz o raciocínio do
Nossa.
Neto assim.
A Grazi, o nosso Puma GTB. Ô, Grazi, eu
Pô, se
perdi.
vão me confundir com a flor
Pô,
de lis,
comparar com o
cara.
carro,
Sacanagem,
cara,
puta,
é a pior, cara.
sacanagem.
É muito esquisito comparar alguém com um carro, Humbertão. Isso com a Grazi, não, ela não
Então,
merece.
você é a
Pô,
nossa
dependendo do carro.
Lamborghini do legislativo. E
O
a Aline
Lamborghini.
tá com cabelo vermelho Ferrari. Vitor Nunes de Oliveira, eu ia falar, que isso? Vitor Nunes Leal. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
Vitor Nunes desleal, é o máximo que eu consigo ser.
Para com isso.
Não, mandar um abraço para vocês e também especialmente aí para minha querida, duas amigas muito importantes para mim nesses últimos momentos aí da minha vida, a Anitta, Gea Martins, enfim, ela tem vários sobrenomes, mas a Anitta, minha querida amiga, que a nossa querida Aline Floriano também conhece bem. E a Priscila Carnier também são duas amigas muito queridas e que me ajudaram bastante aí nesses últimos meses, por assim dizer.
Que eu lembrei daquela cantora Anitta, tava fazendo a dancinha aqui, os nossos
É,
espectadores.
tava igualzinha. Você
Tá
tava fazendo a
todo mundo
dança do Siri aí. Eu jamais associaria.
criativo.
Me respeita. Aline Floriano.
Tá difícil, Bertão. Ajuda tá nós.
Tá difícil.
Ajuda
né? nós. Eu tô aqui nem a câmera de Paulínia. Oh, Aline! Aline! Dê-me um abraço virtual, Aline, la periodista de los ticos, de las ticas, de legislativo.
Vou deixar aqui um abraço para vocês três. Vou também endossar o abraço à Anitta, já que o Vitor puxou esse bonde, uma pessoa muito querida. Mas aqui eu queria deixar um espaço bem exclusivo para registrar um abraço virtual para o Humberto, que faz aniversário. Já vou estar aí antecedendo tudo isso. Porque além de ser aniversário desse homem, a gente completa então exatamente 4 anos que nos conhecemos. Porque eu conheci o Humberto no dia do aniversário dele, num curso de iniciação política.
Numa festa!
Numa festa, era uma festa, que era uma aula, e desde então a gente segue sempre conversando diariamente. Então, um grande abraço, Humberto, você sabe que é uma grande inspiração, esteve e está em momentos muito importantes da minha vida. E é isso, é uma pessoa incrível, que a gente tem um baita privilégio de contar contigo na nossa vida. E espero que a gente possa festejar, mesmo que não seja no dia.
Vocês são geniais, vocês são geniais. A Aline me conheceu no dia em que as pessoas captam a essência do Humberto em relação ao seu aniversário. Então eu cheguei lá no projeto Redigir da USP, me apresentei para a Aline, como vai, tudo bom? Você que é a Aline, um prazer, tudo bem, cumprimenta, conversa e tal, e dei minha aula normal num sábado de manhã, durante, sei lá, das 9 às 1 da tarde. Aí ela, não, então, obrigado, tal, não sei o que. Eu falei, então, tô indo nessa, tá, tá legal, tal, não sei o que. Fica aí, toma um lanchinho com o pessoal. Não, então, putz, Aline, que hoje é meu aniversário. Você tá louco, você me dá o seu aniversário. Falei, cara, presente melhor não há. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém me perturbou. Entrei aqui, fiz o que eu mais gosto, cantei parabéns pra dentro e saí correndo. E foi legal pra caramba. Então, obrigado.
Querido. E 3 dias depois, o Humberto me liga para me chamar aqui pro blog. Essa é a história.
Ela é incrível, ela tinha que chegar. Então, a Aline é uma pessoa maravilhosa, 4 anos dessa relação tão bonita, dessa amizade, desse respeito, dessa cumplicidade profissional tão especial e de tantas coisas que a gente vive rindo. Eu já disse, a minha comunicação com a Aline no WhatsApp é impagável, impagável. Então, obrigado, Aline, um beijo bem grande, fiquei super feliz com essa sua homenagem. E eu vou deixar um abraço aqui especial, um abraço virtual aqui muito especial para algumas pessoas muito queridas. Claro que para a professora Ana, que está chegando com a gente, né, essa figura maravilhosa, essa mulher incrível. Né? E é muito legal, cara, porque você chega para a pessoa e fala assim, ah, queria te convidar, tal, tá, não sei o que, não sei o que lá, não sei se você conhece. Putz, eu leio os textos, eu ouço o podcast, e você fica, eu me emociono com essas coisas, cara. Eu me emociono com essas coisas, porque... É uma audiência qualificadíssima, com essas pessoas incríveis que ficam aqui no chat com a gente e com essas luzes maravilhosas que sempre estão conosco. Então, um beijo bem grande para a Ana, para a Yula Merola, lá de Poços de Caldas, querida Yula, aluna do MLG Turma 6, né, que me convidou para dar uma palestra para a galera do sul de Minas, lá de um projeto social dela com lideranças políticas. Quero deixar um abraço enorme para o Lucas Ambrosio, que hoje anunciou no nosso grupo que não poderá mais escrever regularmente. Então, esses anos todos de parceria, um grande beijo para o Lucas, um abraço. Terça a gente almoça, eu vou agradecer pessoalmente, mas ele nos trouxe essa. Né? Agradecer o Léo aqui também pelos votos de feliz aniversário, também o Alex Han, também o Miguel, enfim. Mas dizer para o Lucas obrigado por estar conosco. Né? E aí em breve vamos anunciar quem virá, né? Um beijo para Daniela Andressa da OCEPAR, lá do, né, da Organização das Cooperativas do Paraná, com quem tive esta manhã dando aula para a galera do Paraná sobre o sistema político eleitoral e partidário brasileiro, e termino a minha sessão de abraços virtuais com um beijo muito especial para nossa queridíssima Mônica Sodré, né, com quem estive ontem numa reunião para falar de conjuntura política. E o legal, a Mônica, que não escreve mais no blog, porque tem uma agenda alucinante, mas não quis sair do grupo de WhatsApp da galera do Legislativo, porque lá a gente encontra coisas maravilhosas. Com o apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, há 48 horas de completar 47 anos, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do blog Legislativo. Beijo, Raline! Beijo, querido!
Beijo, gente. Até semana que vem.
Aline, se você der um beijo na minha bochecha, eu ficarei tatuado com este batom vermelho lindo que você está usando?
Com esse não. Esse aqui, ele não deixa marca.
Ah, esse não sai. Ah, eu não...
É mate. É mate.
É mate, isso. Esse aqui é mate.
Ô, louco.
Vitor demonstrando todo o seu conhecimento.
Malandro, eu ia fazer a piada. Beijo
demais.
Muito bom. Vitor, beijo, querido. Até a próxima.
Valeu, vocês também. Até semana que vem.
Puma do Planalto. Beijo, Grazi.
Eu vou cortar isso aqui pela raiz. Um beijo!